Está começando Roteiro. O seu roteiro de todos os dias com Adriano Marques.
Uma ótima noite a você que está na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, hoje segunda-feira, 27 de junho de 2016. Sejam bem-vindos e bem-vindas à programação da Rede Boa Nova de Rádio, mais uma edição do programa Roteiro, neste mês de junho, durante as férias de Adriano Marques, apresentação e produção de Cláudio Palermo. Na técnica hoje, Léo Guimarães. Uma ótima noite a você que está em Mococa, interior de São Paulo e região, divisa aí com Minas Gerais, 1160 AM. Você que está no sul do país, em São Borja, Rio Grande do Sul, Santo Tomé, na Argentina, em 92,1 MHz. Você que está no Paraguai, Rádio Nueva Era, 97,5 em Puente Quijá. E você que está em todo o Brasil ouvindo a Boa Nova pelas parabólicas, analógicas e digitais, no mundo todo, pelo nosso site radioboanova.com.br e também no aplicativo. Você sabe que você pode ouvir a Boa Nova em som digital, som de FM, no seu aplicativo, tanto no tablet quanto no seu smartphone. Procure aí na sua loja, Rádio Boa Nova Guarulhos, é o nosso aplicativo, ou no TuneIn, né? Só digitar Rede Boa Nova de Rádio, tanto na versão iOS quanto na versão Android. Hoje o roteiro está recheado de convidados, temos aí dois temas, e temas muito bacanas, hein? A gente está aqui com a equipe do Núcleo Espírito Semeador da cidade de Santo André, o Hélio Delanossi. Acertei a pronúncia, Hélio? Boa noite. Correto. José Turíbio, boa noite.
Boa noite, Cláudio.
E também o Acácio Zampoli, é isso?
Zampoli. Boa noite.
Boa noite, Acácio. E o Sebastião Camargo, lá direto do Mato Grosso do Sul, cidade de Três Lagoas. Está passando a semana aqui por São Paulo, fazendo palestras, seminários e também gravando seu programa O Despertar da Consciência. Boa noite, Sebastião. Seja bem-vindo.
Boa noite a todos. É uma gratidão imensa estar aqui e ao nosso ouvinte, que é a causa do nosso existir. Muita paz.
Turíbio, o pessoal lá do Semeador está com um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Quem divulgou este encontro foi o Ademir Mendes, né? Mandou no nosso e-mail. E eu achei interessante o tema porque nos dias de hoje a problemática de relacionamentos, a questão aí de separação, novas famílias que estão surgindo, novos modelos de família, questão de crianças, né, que o pai separa, a mãe separa, é uma questão muito complicada. E quando eu vi o banner, né, que o Ademir mandou via e-mail, no link, me lembrei do texto do Livro dos Espíritos, que fala da questão do casamento, né? O quão isso foi uma etapa evolutiva na sociedade humana. E falei, então vamos trazê-los aqui para falar mais sobre essa questão da harmonização pessoal e familiar. Qualquer pessoa pode participar, não só frequentador lá do Núcleo Semeador.
Ah, o programa é o nosso encontro, ele é aberto para todas as pessoas, independentemente de serem casais ou não. Evidentemente, é um programa que foi montado para atingir especificamente essa questão, como você muito bem colocou, Cláudio, que é a questão das dificuldades do relacionamento, as questões das separações conjugais, que geram traumas importantes, não só para as pessoas, como também para os espíritos envolvidos, né?
Sim.
Então, o programa foi montado com esta finalidade de atuar nesta linha de ajuda, de apoio. Por isso que o programa, ele faz, o nome dele é Encontro. É um encontro, é como se as pessoas estivessem se reencontrando, buscando esse parceiro, essa parceira que em algum momento se dispersou, etc.
Certo. Encontro mensal de harmonização pessoal e familiar. Qual que é a sua atividade lá, junto com o Hélio e também o Acácio?
Então, nós fazemos parte da equipe, né? Nós somos, na verdade, em 8 pessoas que estão aí trabalhando nesse trabalho, né? Atuando nesse trabalho. E essa equipe, nós já realizamos um encontro, e essa equipe tem uma atuação na linha de buscar os convidados, os temas que são abordados, e você vai ver, nós podemos até citar os temas, né? São,
sim,
temas que têm relação com isso. Só um detalhe importante, Cláudio, como você estava falando agora aí da origem do trabalho, que nós começamos esse trabalho agora, o mês passado, no mês de junho, dia 12 de junho, aliás, dia dos namorados, né? Foi o primeiro
encontro, belo dia,
foi,
né,
o primeiro trabalho, exatamente. Nós percebemos, né, a gênese disso, a motivação da criação desse trabalho, foi um dado muito alarmante divulgado no censo do IBGE, do último censo foi em 2010, quando o IBGE constatou que o aumento dos casais, das pessoas que respondiam que eram casadas no censo, o aumento em 10 anos foi de 1,2%. Por outro lado, o aumento das pessoas que que diziam separadas foi da ordem de 22,69%. Quer dizer,
uma diferença grande.
21 vezes mais do que, né, os casados. Então, é uma diferença alarmante. Então, há um problema de relacionamento, um problema de manutenção da ordem conjugal. E como você mesmo citou, a família é a ordem básica da sociedade, né?
Hélio, você participou do primeiro encontro. Quais que foram as perguntas ou as questões de interesse do pessoal que participou?
Nós fizemos uma experiência, né, encerrando a palestra. A conversa, uma conversa que nós fizemos assim, até de forma quase que intimista, assim, com as pessoas que lá estavam, e abrimos para pergunta. E achávamos que não haveriam perguntas, porque pelo tema assim, é um tema assim, bastante. Acaba sendo de coisa assim, de um cunho muito íntimo, né? Acho que a pessoa não vai perguntar, né? Vai ficar com vergonha, dificuldade de fazer uma pergunta sobre uma dificuldade de por ser um casal, estar enfrentando um problema, mas não, as pessoas participaram, perguntaram, deram depoimento, né? Inclusive, né, Cássio? Um casal até assim, não muito ortodoxo para os dias de hoje, hoje já começa a ser normal, né? E eles se identificaram como um casal assim, não convencional, sabe? E agradeceram a participação. Foi muito interessante que atingiu realmente os objetivos, né?
E eles já, inclusive, já se manifestaram querendo dar continuidade ao curso. Eles já procuraram para ver se tinha que fazer inscrição, que se tinha que marcar novamente.
E não precisa nada disso,
não precisa,
né,
nada,
só
disso.
Comparecer que
chegar lá e
já participa do programa.
Quantas pessoas participaram desta?
No primeiro nós tivemos um total de 33 participantes. Foi um trabalho que nós não fizemos uma divulgação intensiva, então acreditamos que daqui para frente a gente tenha aí com certeza uma quantidade maior de pessoas. Até porque os temas também são bastante envolventes, né? Eles são chamativos, né? Eles mostram.
Fala alguns aí, só para o ouvinte ter uma ideia.
O nosso ouvinte pode se identificar. O primeiro tema, Cláudio, foi relações conflituosas e harmoniosas entre casais. O segundo tema, que está programado agora para o próximo encontro, que é no dia 10 de julho, agora, não esse sábado, não esse domingo, o próximo, né? Nós vamos falar da comunicação. É a importância da comunicação na harmonia familiar, né? Depois, nós temos aí já programado também o tema seguinte, que vai ser no mês de agosto, nós vamos falar da traição e a reaproximação de casais. Depois, no mês de setembro, nós vamos entrar com o perdão como instrumento de reencontro. Mês de outubro, nós vamos falar dos casais que envelhecem juntos e novas posturas conjugais. Quer dizer, são temas que envolvem as pessoas, mas
sim,
nós temos temas
super
que
atuais.
Vão envolver aí a questão da sexualidade conjugal, a questão da síndrome do ninho vazio, quando os filhos vão embora, né? A vida familiar contemporânea, como é que isso afeta a relação do casal. Nós vamos buscar isso, vamos entrar a fundo nesses temas aí para poder tentar encontrar a causa de tantas anormalidades ou não conformidades nas relações familiares.
Então, está o convite aí para o ouvinte da Boa Nova, você que está aí na região do ABC ouvindo a Rede Boa Nova de rádio, ou está aí na Grande São Paulo, quer participar, o próximo é no dia 10 de julho, o tema é a importância da comunicação na harmonia familiar, Rua Itapiranga, 312, o bairro Vila Floresta, em Santo André, aqui na Grande São Paulo. Já teve algum retorno do plano espiritual a respeito desse trabalho? Alguma informação da importância dele?
Já. Nós tivemos durante a fase preparatória, porque esse trabalho não foi... A gênese dele foi... A motivação, a gênese foi uma inspiração, né, gerada pelo plano espiritual a partir dessa inquietação do que estava acontecendo com as famílias, né, com os casais. E aí nós fomos procurar entender um pouco maior. Foram 2 anos de trabalho, de fundamentação, de formatação, até que culminou no começo de 2016 agora com a elaboração de um projeto, um trabalho, vamos chamar assim, dotado de cientificidade, um projeto científico, com busca de benchmark, né, de como é que a problemática era trabalhada em outras casas, etc. Uhum. E aí nós começamos a fazer uma série de vibrações prévias ao início do trabalho. E nessas vibrações, durante um mês nós fizemos vibrações prévias, 4 domingos, até que no 5º nós implantamos. Durante esse mês nós tivemos muita orientação do plano espiritual. O trabalho também atende os desencarnados, né? A espiritualidade está capturando ali as informações, levando essas informações também para os desencarnados. Então tem uma gama de abrangência muito grande.
Porque deve ter muita gente que desencarna com esta questão, né? Separou, ficou aquela mágoa, né? Ficou aquela questão a ser resolvida.
Eu percebi durante a palestra assim, a presença de muitos desencarnados que estavam lá para ouvir-me, né? Eles foram levados para lá para participar. E eu vi a importância do termo que nós estávamos falando, né? E acredito que realmente na espiritualidade já existe, já está o movimento, né? Para levar as pessoas, os espíritos que estão necessitados, né? Desse tipo de informação.
Sebastião, você que viaja o Brasil todo, atendendo aí muitas pessoas nas suas palestras e seminários, com certeza já deve ter ouvido aí comentários, né, as pessoas procurando aí uma palavra amiga a respeito dessa situação. Por que que parece, ou é impressão só, que nos dias de hoje essa questão aí de relacionamento, ela está bem problemática?
Infelizmente, a maioria confundem sexo com energia sexual e não compreenderam ainda que o Evangelho do Cristo é um repositório de força, vitalidade e vida. E conforme Emmanuel, sexo é espírito e vida a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Então confunde esse relacionamento com atrito de corpos e não compreende que o relacionamento é muito mais profundo do que se pensa e ele se dá na dimensão física, psíquica e emocional, principalmente moral e espiritual. E quando compreendemos em profundidade a necessidade da união, porque a interdependência é um fato. O relacionamento interpessoal não tem como fugirmos. A inter-relação é uma necessidade real. E ninguém consegue pensar ou expressar o mais discreto pensamento sem interagir. Interagir sem permutar. E ninguém consegue evoluir sem a vida de relação. E compreender o ser humano na sua completude, conforme a doutrina espírita nos ensina, é uma necessidade urgente, principalmente para a atualidade, que nós estamos migrando de um mundo de provas e expiações para o plano de regeneração, onde, na atualidade, essas confusões, esses desajustes, desacertos predominam para um ambiente onde o bem vai predominar, onde a solidariedade e a fraternidade vão estar acima do ato sexual em si, e se ele existe, nós vamos usá-lo da melhor forma possível, compreendendo a realidade da vida e o seu processo de expansão e de iluminação consciencial.
Bacana. Diga, Turíbio.
Só lembrando, né, Cláudio, que a figura que representa o nosso trabalho é uma pedra, uma rocha. Uma rocha com alguns musgos, aqueles musgos que vão se formando na rocha. E o objetivo é justamente mostrar que o amor que uniu em algum momento as relações conjugais, que possibilitou essa relação, a força do amor é uma rocha, é uma pedra, é muito forte, é muito, muito consistente. E ela não se perde, ela vai existir eternamente. Acontece que se você pegar uma pedra e abandoná-la, deixá-la ao relento, deixá-la sujeita às intempéries, etc., ela vai formando aquele musgo em cima dela. E com o tempo esse musgo poderá cobrir a pedra inteira. A pedra está lá, o amor está lá, né? Então, se você vai ter que ir tirando esse musgo de vez em quando. Então, a sugestão que a gente... É por isso que a pedra, essa rocha com musgo, é o nosso símbolo. É o nosso símbolo. Ou seja, se você for tirando o musgo sempre da rocha, o amor vai estar sempre evidente, vai estar sempre vibrante, presente, fazendo com que as relações sejam cada vez mais fortalecidas, como o Sebastião está falando agora, acabou de dizer. Agora, se você não fizer nada, o musgo vai estar lá. Então, o nosso objetivo é ajudar a tirar o musgo.
Legal isso. Eu vejo aqui que futuramente vocês vão estar aplicando isso aí em outras casas espíritas também. Vão estar criando aí um know-how.
Esse é um insight que durante as nossas vibrações preparatórias nós já tivemos. A espiritualidade já se manifestou a esse respeito. Mas, evidentemente, é muito cedo ainda para a gente poder expandir isso e potencializar isso para outras casas, né? Por enquanto, nós temos ainda que consolidar o trabalho, fazer alguns eventuais ajustes, tipo, será que nós vamos colocar algum tratamento de passe também durante o trabalho? Se bem que nós fazemos um trabalho de passe coletivo no final, né? Nós fazemos ali uma vibração coletiva, etc. Mas será que nós deveríamos fazer também um trabalho com a pessoa especificamente? As pessoas da equipe, os 8 que estão lá, estão todos aptos a dar alguma orientação específica para algum casal, alguma pessoa que precise de alguma orientação específica? Então, no momento em que nós ajustarmos isso, talvez a equipe possa estar bem madura para levar o trabalho para outras casas também, se a casa tiver interesse, evidente. Como o semeador teve, né? Como o semeador teve o interesse e os resultados qualitativos foram muito bons. As respostas, né, que vieram para nós qualitativamente são muito promissoras.
Tem uma participação aqui da Mônica Abraão, ela é do bairro do Pacaembu, aqui em São Paulo. Ela diz: descobri tarde demais que o segredo do casamento são o ceder e o conversar. É isso mesmo, Acácio?
É isso mesmo. Principalmente o ceder, porque a pessoa tem que se entender e sempre ceder em função do outro. Tem que sempre ajudar, né?
Eu queria só, se você me permitir, dar um alô para a Mônica. Mônica, nós temos um tema que nós vamos trabalhar, independentemente de você poder ou não participar. O tema é: amar também se aprende e reaprende, né? Então, a Mônica não aprendeu tardiamente, ela aprendeu no momento certo, né? A sintonia do aprendizado.
A gente tem esses tempos,
pois é,
né?
Pois é.
Hélio, onde é que vocês pegam a base aí para passar o conhecimento para as pessoas? Quais são as obras? De onde vocês tiram o conteúdo?
A proposta, né? A proposta é porque hoje as pessoas conseguem essas informações, estão disponíveis, inclusive, na internet, né? Tem várias palestras a respeito. As religiões, de uma forma geral, trabalham esse tema, não é uma coisa, uma novidade, né? A diferença do nosso trabalho nós vamos trabalhar com a possibilidade de uma vida anterior, né? Quer dizer, de que esse encontro não foi por acaso. Porque todos, quando você trabalha, os profissionais que trabalham na área, com isso eles trabalham a partir do momento do encontro, como se fosse um encontro dessa vida, né? Um encontro que aconteceu agora, as pessoas se encontraram, se conheceram, e aí surgiram os problemas ou as virtudes desse encontro, ou se deram bem ou se deram mal, mas a partir de um ponto zero, que seria essa vida. E nós estamos partindo de vidas anteriores, né? Que um casamento, um relacionamento duradouro não ocorre por acaso, e que esse encontro tem uma história anterior, tem uma história que não está revelada, que não está evidente ainda no momento em que as pessoas estão vivendo. Às vezes até, mas por que será que isso está acontecendo comigo, né? Uhum. Eu fiz tudo certo, né? Está exatamente do jeitinho que está no manual, né? No manual de boas práticas, né? De relacionamento, e não está dando certo, né? Porque ela não tem uma outra informação, que é uma informação de uma vida anterior, né? De onde que está vindo, o porquê desse encontro. Então, as obras de André Luiz, né? As obras de Ação e Reação, principalmente o livro Ação e Reação, é onde nós vamos ver assim os motivos pelos quais as pessoas se encontram, né? Como as famílias são estruturadas, e sempre com esse cunho da reencarnação, que essas pessoas não encontram em outro lugar, né?
Sebastião, a gente sabe que a maioria das pessoas, elas necessitam de um líder, uma pessoa que ela tem um certo reconhecimento ali, e muitas das vezes aquela pessoa é que vai ser ali a porta-voz de determinadas informações. É assim com um padre, com um pastor, com um médium, um palestrante. E eu já vi em algumas casas espíritas uma grande discussão, a pessoa chega lá e quer se separar. Uma parte diz: não, nós vamos tentar promover a reaproximação. E já outras: não, tem que separar mesmo, está dando certo, parte para outra. Qual que é o papel do espírita neste cenário?
O papel do espírita consciente, além de compreender nas entrelinhas o processo reencarnatório, pelo menos estudar Emmanuel na obra Vida e Sexo e entender que o marido que nós temos hoje é o que construímos ontem, e assim a esposa e os filhos. E deixar uma mala ainda com alça para trocar por uma sem alça e às vezes mais na frente trocar por uma caixa de papelão molhado não dá muito certo. Então investir na relação em curso para trabalhar em nós, porque normalmente estamos vendo no espelho. O que nós estamos condenando, criticando no outro é o que precisa ser ajustado em nós. E quando nós consertamos em nós, conforme nos ensina Chico, tanto nas obras de André Luiz quanto de Emmanuel e vários outros autores, trabalhando em nós, nós já vamos ver outra coisa à nossa frente. Fugir da situação, porque eu posso mudar de parceiro, mudar de cidade, mudar de país, mudar até de planeta, mas o problema vai comigo. Porque o problema, na maioria das vezes, não é o outro. Porque eu enxergo na vida ou no outro conforme as lentes que possuo dentro. E como nós percebemos que a vida de relação é uma oportunidade, um mecanismo para que a nossa própria realidade seja transformada, o diamante em nós possa ser também lapidado. E o outro talvez seja o professor exato. Não estamos falando de conivência. Porque tanto Emmanuel quanto Joana são unânimes em dizer, um numa vertente, outro em outra, Joana dizendo que nós não temos a obrigação de salvar o outro se ele não quer se salvar. Então, manter um relacionamento conflitivo onde nós estamos complicando ao invés de nos ajudar. Então, buscar ajuda especializada para que a gente possa chegar a essa conclusão. Mas Emmanuel, ao mesmo tempo, fala que se o outro tem dificuldade, se necessário for, eu carrego ele até um X nas costas, porque ele quer andar, ele só tem dificuldade. E às vezes sou eu que tenho a dificuldade de compreender o outro, que quer avançar e eu quero que ele ande na velocidade que eu estou andando. E aí é onde não dá certo a maioria dos casais. E às vezes nós buscamos no outro parceiro ou no parceiro seguinte a mesma coisa que deveríamos ter construído em nós. E como não vamos ter, porque nós queremos que o outro faça o que nos cabe fazer. Aí nós vamos trocando de parceiro, trocando de relação e não resolvemos a nossa problemática interna.
Verdade. Mandar um abraço aqui para a Edileuza Maria Custódio, está lá aí na Zona Norte de São Paulo, Beatriz Nogueira Calassi, Holanda de Campos, Francisco Morato, Carlos Tanimura, está lá no Japão ouvindo a Rede Boa Nova de Rádio, Luana Campos, Deise da Silva Cunha, na Zona Sul, Eugênio Lico, que está em Itu, no interior do estado de São Paulo, ouvindo a Rede Boa Nova de Rádio, Vanícia Maria, Kelly Alves, a Ana Cristina e o Roberto Carlos Ferreira, participando aqui pelo Facebook. Conta um pouquinho aí sobre o Núcleo Espírito Semeador, dias de atividades. Olha, é uma casa grande, média, pequena?
O núcleo foi fundado há 25 anos atrás e tinha uma característica inicial que era núcleo de divulgação espírita.
Interessante.
Né? E com o tempo ele virou um núcleo espírita, a divulgação passou a ser parte também das atividades. Né? A casa tem um grupo de atividades muito forte na questão assistencial, trabalho com moradores de rua, serve sopa fraterna todas as sextas-feiras. A Cássia até pode falar um pouco mais sobre isso.
E nós temos uma assistência que nós oferecemos banho e roupas para os moradores de rua e servimos entre 450 e 500 sopas.
Bastante.
Todas as sextas-feiras.
E como é que vocês mantêm esse trabalho em questão de doação dos alimentos? Como é que é feito?
Tudo doado pelos próprios sopeiros. Nós temos 6 equipes de sopeiros. Cada sexta-feira é uma equipe. Eles se cotizam, se reúnem, fazem a sopa e distribuem.
E lá em Santo André mesmo?
Lá em Santo André. Tem um grupo que vem no próprio centro, já toma um banho, trocam de roupa e já toma a sopa ali e já ouvem o Evangelho. Antes da sopa, já tem uma doutrinação e eles ouvem o Evangelho.
Estou sentindo até o cheirinho da sopa nessa hora da janta, 6h50.
E aí tem outras equipes que saem distribuindo pelas ruas.
Quantos trabalhadores tem nessa equipe? Que deve ser bastante gente para comportar aí.
Até que não... chega mais ou menos a uns 50, somando as equipes.
Agora, tem outros dias de palestras. Pois é. Os trabalhos são feitos às quartas-feiras, né, Cássio? Às 20h30, né?
É, as palestras são sempre, e os passes, às quartas-feiras, às 20h30, e aos sábados, às 10 horas.
E agora esse trabalho também aberto ao público todo segundo domingo do mês, né?
Às 10h30 da manhã. Às 10h30 da manhã. Domingo, às 10h30 da manhã.
Às 10h30, às 11h30.
Isso, 11h30, meio-dia, dependendo da quantidade de perguntas, né?
Acho bacana esse tipo de trabalho que mostra, como o Herculano Pires escreveu, né, uma vez em algumas das suas obras, acho que é o Centro Espírita a obra, que na verdade o Centro Espírita é um polo cultural, né, e que ele pode agregar conhecimento em várias áreas.
Várias,
porque... Não é só a questão espiritual.
Exato, e esse trabalho no seu projeto de concepção, ele prevê a participação de profissionais também.
Sim.
Preferencialmente que sejam ligados à doutrina espírita, evidente, porque uma pedra basilar desse trabalho, Cláudio, é que ele não pode, em hipótese alguma, fugir da linha do espiritismo codificado por Kardec. Essa é a questão principal do trabalho. A questão, o nexo fundamental dele é esse, o nexo causal dele é esse, estar sempre ligado com a doutrina espírita codificada por Kardec, né? Então, desde que haja uma possibilidade de se aprofundar com o tema de uma maneira científica, etc., como o próprio Kardec falava, né, nós incentivamos, evidente, mas preferencialmente que sejam pessoas que tenham vínculo com a doutrina espírita.
Para vocês, o que é a doutrina espírita na vida de vocês? Hein, Hélio?
No meu caso, né, eu vivencio a doutrina porque eu nasci dentro de um centro. Minha casa era centro, nasci.
Ah, é?
Eu nasci dentro do centro mesmo.
Que centro que era?
O meu avô, ele mantinha um centro naqueles tempos difíceis, que as pessoas tinham que fazer minhas coisas meio escondidas, né?
Sim, era perseguido.
Era perseguido. E a minha casa era o centro, eu nasci dentro do centro. Então, para mim, foi uma coisa muito natural.
Na região do ABC?
Em Santo André mesmo, né? Meu avô, José Rodante, fundador da casa mais antiga lá de Santo André, ele foi um baluarte ali do movimento lá na... Então, para mim foi muito natural, né? Então, eu vivencio isso no dia a dia, na minha profissão, né? No meu trabalho, nas minhas relações sociais, né? E, então, enfim, não, é bem natural, né? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade, ou o grande desafio, é você vivenciar isso no dia a dia, né? Porque não é para viver, ser espírito dentro do centro
é fácil, né?
Simples, né? E fora é mais fácil ainda, desde que você se proponha, aí você percebe que vai abrindo portas, né? É o caso desse trabalho nosso aí, né? Porque na hora que você pega um casal que está tendo uma grande dificuldade, ele recebeu muita informação, até científicas a respeito, pessoas especialistas, mas agora que você abre a janela da reencarnação, falou, escuta, mas vocês já viveram antes, sabe? Quando você abre a sua janela, você abre uma porta imensa que aí ele quer saber, mas pera um pouquinho, então começa a entender alguma coisa. Então, sempre que a gente abre essa janela nas conversas nossas do dia a dia, mesmo na profissão, né? Nas relações comerciais, se abre a janela da reencarnação, elas ajudam bastante ambas as partes.
Com certeza. E você, Acácio?
Eu sou relativamente novo no espiritismo. Estou há mais ou menos 8 anos. Eu vim do catolicismo. E a minha filha tinha agora já é mãe, mas ela tinha entre 14 e 16 anos, ela começou a ter desdobramentos. E ela me falava o que ela via, o que ela sentia. E eu não conseguia entender, não conseguia compreender isso. Aí eu procurei ajuda. E fui procurando até chegar no Livro dos Espíritos. Quando eu cheguei no Livro dos Espíritos, que eu li o Livro dos Espíritos, aquilo abriu assim a minha mente. Uhum. Eu falei, é isso aqui. E desde lá...
Mas o livro chegou até você como? Alguém te deu, emprestou?
Não, eu comecei a fazer alguns cursos esotéricos de viagem astral.
Ah, tá. Para procurar entender,
não sabia nada. E aí cheguei no Evangelho, que eu gostava muito de ler a Bíblia. Cheguei no Evangelho, do segundo Espiritismo. E depois do Evangelho passei para o Livro dos Espíritos. Que eu li o primeiro, gostei, fui para o Livro dos Espíritos. A hora que eu li o Livro dos Espíritos, aquilo abriu assim a mente e foi uma coisa... espantoso.
Levantou o véu.
Isso, exatamente.
E você, Turíbio?
Comigo foi um pouquinho diferente. Eu cheguei pela dor, pelo caminho da dor, né? Em algum momento da minha vida, eu sempre procurei respostas para algumas questões que eu não encontrava. E aí tive alguns problemas de saúde com a família, né? com familiares, e eu acabei buscando, falei, eu preciso encontrar uma resposta para isso tudo. Encontrei no Espiritismo, algumas pessoas me indicaram, algumas casas, eu era até simpatizante, eu até frequentava algumas casas como um simpatizante, e no momento em que a dor chegou forte, né, aí fui procurar o ajuda, encontrei, e começou a me abrir uma porta enorme de conhecimentos. O conhecimento científico me ajudou muito, né, eu me trazia muitos conhecimentos científicos, eu vi que aquilo não era simplesmente um emaranhado de coisas jogadas ao léu, né? Aquilo tinha fundamentação e as respostas eram absolutamente coerentes, muito consistentes. E aí eu me dediquei, e como me dedico até hoje, não consigo conviver mais, ele faz parte da minha vida, né? Faz parte da minha vida, e sem ele eu não faço nada, porque eu adotei Cristo na minha vida, né? Então, quando você adota Cristo como referência, não tem mais o que negar, né? Daí para frente não tem mais o que negar.
Verdade, né? Bacana isso. Fica o convite, Núcleo Espírita O Semeador, em Santo André, Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta. Próximo encontro mensal de harmonização pessoal e familiar é dia 10 de julho, 10h30 da manhã.
10h30 da manhã.
O tema é a importância da comunicação na harmonia familiar. E os próximos encontros, 14 de agosto, 4 de setembro, uma data excepcionalmente aí no primeiro domingo, 9 de outubro, 13 de novembro e 11 de dezembro. Tem site, O Semeador?
Tem, semeador.org, mas nós estamos privilegiando as pessoas que quiserem
contato@osemeador.org. Entra no site lá e conheça mais da instituição. Para fazer a inscrição, contato@osemeador.org. Eu só tenho que agradecer vocês terem vindo lá de Santo André, aqui para Guarulhos. E tenham sucesso aí cada vez mais neste encontro e conte com a gente aqui para a divulgação.
Obrigado, Cláudio. Nós é que agradecemos essa oportunidade. E lembrando que as pessoas não precisam se inscrever, é só comparecer
só
lá.
Só comparecer, tá.
E participar dos encontros e dizer para a gente o que achou, né? O que eles acharam. Muito obrigado pela oportunidade que você está nos dando de divulgar, de mostrar o trabalho, que com certeza muita gente deve ter se interessado. Está aí, estamos de portas abertas. Valeu. O Itapiranga 312, em Santo André.
Obrigado, Hélio.
Obrigado, eu. Boa noite a todos.
Obrigado, Acácio.
Obrigado. Nós é que agradecemos.
Mandou um abraço lá para toda a equipe do Núcleo Espírita Semeador.
Obrigado, Cláudio.
Léo, vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente retorna com o Sebastião Camargo. Tem perguntas aqui, ó, sobre a questão de relacionamento entre trabalhadores espíritas dentro da Casa Espírita.
Você está ouvindo Roteiro.
Tratava todos iguais. Ele foi o maior homem que aqui já nasceu. Tudo que esse grande homem em suas lições ensinou é o que está no Evangelho. Ele só encostava a mão para leprosos curar. E com a sua saliva, cego voltou a enxergar. Perante Deus os homens são todos iguais. Perante Deus os homens são todos iguais. Sendo diferentes, somos todos iguais. Mesmo sendo diferentes, somos todos iguais. Mesmo sendo diferentes, somos todos iguais. Mesmo sendo
amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Grande máxima de Jesus é a base de toda a sua lei. Uma vez eu aprendi essa máxima de trás pra frente que dizia assim: primeiro, devemos amar a nós mesmos. Depois, aí amaríamos ao nosso próximo. E quando tivéssemos nos amando, é próximo como a nós mesmos, estaríamos amando a Deus. Primeiro temos que nos amar, e depois ao nosso próximo amar. O nosso próximo é um desafio maior, pois geralmente não o respeitamos. Para amar tem que ter respeito, será que sabemos amar? Será que respeitamos alguém só porque ele é gordo? Ou baixo demais, ou magro, ou negro, ou até pobre? Sabemos lidar com as diferenças, sabemos lidar com as diferenças. Me responda você. Se amar a Deus é um ensinamento, para aprendizado, para o treinamento, para enxergar um bem maior, para se tornar uma pessoa melhor. Seja negro ou branco ou de qualquer crença, somos todos iguais, não importa a diferença. Caridade e amor, o caminho da paz. Mesmo sendo diferentes, somos todos iguais.
Mesmo sendo diferente, somos todos iguais. Mesmo sendo diferentes, somos todos iguais. Mesmo sendo diferentes, somos todos iguais. Mesmo sendo diferentes, somos todos iguais.
O seu roteiro de todos os dias está de volta.
Isso aí, de volta aqui com o programa Roteiro desta segunda-feira, 27 de junho de 2016. Ouvimos o Mário Borges com a música Diferentes, Mas Iguais. Música espírita na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Na primeira parte do programa, conversamos aqui com a equipe do Núcleo Espírito Semeador de Santo André, o Acácio Zampoli, o Hélio Delanossi e o José Turíbio. Esse encontro que eles estão promovendo, né, mensalmente, sempre no segundo domingo de cada mês, com o tema Harmonização Pessoal e Familiar, né, Núcleo Espírito Semeador da cidade de Santo André. Aproveitar e mandar um abraço aí para Maria Saboleski, lá do Raio de Luz, Centro Espírita também da cidade de Santo André. Também está conosco Sebastião Camargo, comunicador aqui da Rede Boa Nova de Rádio, apresentador lá da Rede Mundo Maior de Televisão e do Instituto Despertar da Consciência, lá direto de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E nesta segunda parte nós vamos tirar dúvidas sobre algumas perguntas que chegaram à Rede Boa Nova de Rádio e ao roteiro sobre o relacionamento entre trabalhadores e dirigentes da Casa Espírita. Mas antes de entrar nas perguntas, Sebastião, tem eventos, palestras aqui por São Paulo e Grande São Paulo. Amanhã, terça-feira, 28, às 20 horas, no Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, Chácara Clabim, ali na região da Vila Mariana, em São Paulo, tema Dever e Caridade, Avenida Prefeito Fábio Prado, número 15, Chácara Clabim, aqui em São Paulo. E na quarta-feira, pessoal de Resende aí, será que a Pamela está na sintonia? Entra no Facebook aí, Pamela. Pessoal do Centro Espírita Missionários da Luz, Rua Santa Ângela 99, o bairro Ipiranga, perto do novo asilo Nicolino Gulliot. O tema que o Sebastião vai abordar, amor e instrução. Quarta-feira, às 20 horas. Na quinta, em Volta Redonda, na Associação Comercial Industrial e Agropastoril, de Volta Redonda, a partir das 19h30, quinta-feira, dia 30 de junho, o embaixador Assis Chateaubriand, número 18, bairro Aterrado, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, tema O Despertar da Consciência. Você vai estar lá junto com o Nando Garcia, né? Vai estar te acompanhando nestas palestras. E no dia 2 de julho, tem o seminário Sebastião Camargo e Adão Nonato, A Função dos Corpos e Sua Evangelização, aqui em São Paulo, no Lar da Família Cristã, Rua Kobe 1045, Jardim Japão, em São Paulo. Inscreva-se pelo correio eletrônico lardafamiliacristã, hotmail.com. Vai passar lá uma tarde cheia de conhecimento com Adão Nonato e Sebastião Camargo. Foi tema de seminário, esse tema aí foi seminário em Castilho, no interior do estado de São Paulo. E no domingo, dia 3 de julho, das 9 às 17 horas, no Centro Espírita Alvorada Cristã, Rua Brasília, 64, bairro Monte Serrat, em Santa Isabel, na Grande São Paulo, também Sebastião Camargo e Adão Nonato, os corpos, suas funções e sua evangelização. Tem uma contribuição aí de R$10 para o almoço. Mais informações, 4680-1109, 4680-1109. E entre aí na fanpage do Despertar da Consciência, ela também tem as palestras, tem banners, você pode compartilhar dos eventos aí que são realizados pelo Sebastião Camargo e a equipe do Despertar da Consciência. Sebastião, a Soraya Garbim, do Tremembé, Zona Norte de São Paulo, o que fazer com o trabalhador que não colabora e não obedece às normas da Casa Espírita? Está sempre criando problema.
Se eu fosse usar as palavras do Dr. José Raul Teixeira, e também constantes no próprio Evangelho do Cristo, chamá-lo em particular e ter um particular bem profundo quanto à responsabilidade e à disciplina na Casa Espírita. Se ele não ouvir, conforme está no Evangelho, aí nós vamos chamar três testemunhas, que nós chamamos atenção para essa necessidade de disciplina e cooperação. Se não der certo, a gente chama a comunidade, mas são as palavras de José Raul Teixeira. Então, esse trabalhador na Casa Espírita, se ele leu pelo menos o Livro dos Médiuns, ele vai ver que está de forma muito clara nesta obra, que define principalmente, lá tem até um estatuto que rege essa Casa Espírita, que ele teria que ter pelo menos duas qualidades: o conhecimento de causa daquilo que ele está fazendo e a aquisição de valores morais para fazer o que pretende fazer. E nesta obra também narra que espírito evoluído não traz confusões, não traz dissidências, não provoca essas situações deprimentes. E na obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 5, narra que deveríamos agir dessa forma: felizes daqueles que dizem aos seus irmãos, trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços a fim de que a obra do Cristo não seja prejudicada, que deixemos de lado as discórdias, os melindres, para que a obra tenha a sua vez. Então, esse trabalhador na Casa Espírita, se está agindo desta forma, ele está no Espiritismo, só o Espiritismo ainda não está nele. Sim. Por ser o Evangelho do Cristo, ele deveria estar ali, no mínimo, se não consegue conviver, pelo menos desejando curar-se das enfermidades morais que causam esses desajustes, esses desconfortos. Porque uma equipe é como se fosse um elemento único na Casa Espírita, onde os mais moralizados, esses que já têm essa conduta, essa disciplina, essa responsabilidade, deveria também se esforçar um tanto mais para fecundar com os referenciais desses valores morais a consciência desses que estão entrando na Casa Espírita. Expulsar não seria a atitude correta, mas chamar para uma orientação e dar a oportunidade de reabilitação deveria ser a conduta. Mas se não temos ainda as palavras tão convincentes que gostaríamos para que este elemento mude a sua conduta e nós podemos também ofertar-lhe novas possibilidades, nós vamos ter que convidar a equipe e, de maneira harmoniosa, fazer o máximo para que esta equipe se afine, porque a casa dividida já está morta por si mesma.
Verdade. Luiz Carlos, aqui do Centro de Guarulhos, o fumante pode aplicar passe? Porque ocorreu lá com ele, por ser fumante, foi proibido de ir para esse trabalho, né? Ele queria tanto aplicar passe, mas teve essa questão do cigarro, em que a casa o proibiu de aplicar passe.
Eu vou dar a ele uma solução para tal coisa, que é muito fácil de resolver isto quando estudamos devidamente o Espiritismo. Talvez passe nos moldes que criaram, talvez você não seria benéfico nem para você, nem para quem vai receber, e eu já te explico como. Mas se for nos moldes traçados por Allan Kardec numa outra nomenclatura, se assim podemos dizer, que para impor as mãos sobre alguém diretamente, isso é o Kardec. Eu preciso ter o conhecimento de causa e ter valores morais, porque os fluidos com que eu vou transmitir esse mecanismo da bioenergia vão ser impregnados pelas minhas virtudes, e esse fluido vai ser condensado pela mente no meu perispírito, ser transferido para o interior das minhas células físicas e vai levar tudo que sou psiquicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritual, moralmente e fisicamente para o universo do outro. E conforme consta na Gênese, eu posso agitar a pessoa ou acalmá-la. E não seria ideal nesse sentido por conta do fumo que impregna não só as células físicas, mas também as células do perispírito. Mas agora eu vou dar a ele o consolo que ele vai ficar felicíssimo da Sim. vida, porque diretamente essa tarefa não seria adequado para ele, porque ele pode complicar o seu próprio universo, porque nós somos um vaso por meio do qual essa energia mais animalizada passaria. Mas Kardec, no capítulo 14 da obra A Gênese, não, e também no Livro dos Médiuns, não fala que trabalho de passe é tarefa obrigatória na casa espírita. Recebe passe quem dele necessita se chegar numa condição de forma a não conseguir reerguer por si mesmo. Porque o estudo, e agora ele pode entrar nesta, o estudo em si já é um mecanismo de reposição de fluidos, tanto dos encarnados quanto desencarnados, que participam do estudo. Sim. Não precisa diretamente receber o passe de alguém. E nesse momento ele pode, porque uma hora de estudo vale por 1000 passes, ele pode aplicar 1000 passes em incontáveis realidades do plano físico, perispiritual, tanto encarnado quanto desencarnado, e ajudar incontáveis elementos. E não precisou impor as mãos sobre ninguém. Agora ele vai impor, ou melhor, ele vai colocar a sua consciência para exteriorizar os seus valores imortais. Que às vezes o seu físico ainda esteja na dependência do cigarro, mas ele tem valores muito mais acentuados do que aqueles que têm as mãos impostas sobre outrem, que não tem o vício do fumo, mas tem um víciozinho que é algumas milhares de vezes pior do que o fumo, que é a maledicência. E eu garanto a você que tem muitos que estão impondo as mãos, tem um pouquinho mais, está muito mais complicado que você nesse sentido. Então procure pensar no bem, porque o bem de todos é o eterno princípio. Procure sentir e falar o que você está pensando dentro das diretrizes do Evangelho. Procure vivenciar o que você está falando na sua conduta dioturnamente, mostrando que mais vale o exemplo do que as movimentações, porque muitas vezes nós queremos tirar fluidos psíquicos com as mãos físicas, e passe a passar alguma coisa. Eu posso passar referências morais, e às vezes a pessoa não está necessitando de energia física, está necessitando de comportamento, de disciplina, de esperança, de consolo, de esclarecimento, e isso ele pode fazer. Até porque Joana de Angeles, na obra Entrega-te a Deus, veja esse espírito que nos deixa, às vezes, em situações complexas, é principalmente com essa informação. A primeira tarefa de um médium é a sua auto-iluminação. Essa é a primeira. Então, após auto-iluminar-se, agora eu vou colocar a serviço da espiritualidade nas tarefas que a soberba, que a vaidade rejeitaram. Agora eu vou manter o intercâmbio, ela não falou em momento nenhum de reunião mediúnica, com a espiritualidade e assistir encarnados e desencarnados onde quer que eu me encontre. Então o espírita consciente, ele é, vamos dizer assim, o evangelho vivo onde quer que ele esteja. Se ainda não conseguiu, amigo, a reorganizar-se de tal forma a não necessitar a dependência do fumo, trabalhe o seu pensamento, porque de dentro para fora você vai conseguindo reestruturar-se até que o seu corpo receba as diretrizes e os pensamentos harmoniosos os seus sentimentos, principalmente de alto perdão, de alto amor, e em breves dias você vai estar liberto da parte física também do vício do fumo. Mas antes de preocuparmos com o que entra pela boca, preocupemos primeiro com o que sai da boca da alma, que é a nossa mente, a nossa consciência.
Isso aí, Luiz Carlos. Sucesso aí nesta empreitada. A Janice Bevilacqua, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ela está passando por uma situação na casa espírita que ela frequenta, que é a seguinte. O dirigente da minha casa espírita me convida para sair, e ele é casado. Devo procurar outra casa espírita?
É um caso sério, né, minha querida? Mas se ele é o dirigente, eu acho que você não tem outra opção. Se é o dono da casa espírita, é grave. Então leia o livro Aconteceu na Casa Espírita, que você vai entender o que está acontecendo com o seu ou com esse dirigente. Então, se nós não tivermos a lucidez como espíritas aprendizes do Evangelho, vamos deixar que pessoas que não conhecem o Espiritismo e que não compreendeu ainda as diretrizes do Evangelho, que não são fiéis nem a si próprios com seu compromisso com o Cristo e desejam desvirtuar-se e desvirtuando aqueles que estão frágeis, que desconhecem às vezes algumas realidades. Então, se a situação é essa e você não tem quem te apoie, outras pessoas nessa casa que possa trabalhar em harmonia com aquilo que você busca, há muitas casas, mas não esqueça, a casa e a causa do Cristo está em qualquer lugar. Pode estar na sua própria casa, no seu próprio lar, na rua, em qualquer momento, em qualquer lugar. A doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. E qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos, porque eles são universais. Então não fique aprisionada com a casa espírita, que não tem a seriedade que você busca, porque essas não são lições que aprendemos no Espiritismo. Muito pelo contrário. Fique em paz, não se culpe, não condene essa criatura também, ore por ele, ore pelaqueles que estão o influenciando ou influenciando, e vamos seguindo com a nossa tarefa e compromisso com o Cristo e com a sua causa na iluminação e expansão consciencial.
Isso aí, Janice. Boa sorte aí para você em Mossoró, Rio Grande do Norte. O Diller Mando Costa, de Fortaleza, no Ceará, ele diz o seguinte: no grupo mediúnico que ele trabalha, há uma disputa entre os médiuns. Um quer aparecer mais que o outro, um quer dar uma comunicação mais bonita de um espírito que tenha nome. E ele e os demais trabalhadores não sabem muito o que fazer.
Vaidades, meu querido, puramente vaidades. Quando os discípulos do próprio Cristo, num dado momento, questionam: Senhor, quem de nós é o maior? E Jesus, como se quase que levasse um choque, se assim podemos dizer, silencia, agacha e começa a lavar-lhes os pés. E eles, não entendendo o que era aquilo, e ele agora passa a lição: quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. As reuniões mediúnicas estão com seus dias contados nesses moldes, porque a maioria das manifestações são as nossas vaidades, são o nosso personalismo. Não é o fulano, é o ciclano que está expressando as suas próprias realidades íntimas. Nas reuniões chamadas mediúnicas, mais de 90% das expressões ou manifestações são dos próprios médios. E eles deveriam evangelizar-se de tal forma e não preocupar com a mensagem, mas sim em vivenciá-la na prática do dia a dia. Porque trazer a mensagem para ditar normas para a vida dos outros é fácil, é moleza.
Sim.
Agora, nos tornarmos um referencial à mensagem, nos evangelizarmos de tal forma que a mensagem seja espontânea e seja coerente com as diretrizes do Evangelho do Cristo, é outra muito diferente. A cada dia as manifestações fenomênicas vão cessar para que a intuição, que é fruto da vivência do Evangelho do Cristo dioturnamente, prevaleça porque é essa que vai nos conduzir pelos cenários através do nosso processo de autoiluminação, como falamos com Joana de Ângeles.
Pessoal, lembrando que o roteiro tem reprise na madrugada, tá? Provavelmente esse programa, semana que vem, ele está na reprise aí da semana, das 4 às 5 da manhã. A Érica Lima, da cidade de Pinhalzinho, interior do estado de São Paulo. Na minha casa espírita, proibiram a venda de alguns livros ditos não espíritas. Não concordei. Por que será que ainda existe esse tipo de situação, Érica?
Se ainda existe, Érica, porque as pessoas, ou os dirigentes, ou os responsáveis, não leram, pelo menos, Kardec. Já que a doutrina não é de Kardec. Ela é eterna, conforme o próprio Kardec, na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos. Então, o Espiritismo é uma doutrina eterna. E o próprio Kardec, na obra de número 32, quando ele fala da biblioteca racional, ele próprio montou, na Sociedade de Estudos Parisiense, a biblioteca racional, onde tinha os prós, os contras, tinha toda a literatura, porque o ensino é universal. Ele não tem cercas, ele não tem cerceamentos, e nós temos o direito de ler de tudo, os prós, os contras, conforme está no Livro dos Médiuns, porque o ensinamento é dos espíritos, e os espíritas conscientes que leram a base, a estrutura inicial organizada por Allan Kardec e seus contemporâneos, agora sim, após estudar Kardec, Léon Denis, Gabriel Delanne, Camille Flammarion, todo esse universo de informações, pode vir qualquer informação que eu vou ter uma base para incorporá-las sem deformar essa base, e ao mesmo tempo eu posso rejeitar se a informação é fantasiosa, porque conforme a Gênesis no capítulo 1, no item 55, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia transformada em verdades práticas. Se assim não fizer, ele se suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina viva que progride por evolução. Se a ciência ou qualquer uma dessas vertentes do ensino filosófico, científico ou religioso demonstrar que estamos equivocados em um ponto, nós modificamos esse ponto, porque diante de fatos não existem argumentos.
Verdade. 19h27, vamos fazer mais um intervalo, Léo, e daqui a pouquinho eu volto com outras perguntas. Tem uma pergunta aqui que é fantástica, viu? Tem a ver com essa questão aí que o Sebastião falou dos novos modelos aí de reunião mediúnica. Daqui a pouquinho, então, Edna Rita, Vila Mariana, Lucas Matoni, Araçatuba, é lá perto da sua região, né, Sebastião? Isso. Araçatuba. Tânia Calil, de Interlagos, Zona Sul de São Paulo, e Samuel Weistenberg, de Suzano. Fiquem aí na sintonia do programa Roteiro. Daqui a pouco eu volto com as suas perguntas. Até já hoje, Sebastião Camargo, aqui no Roteiro. Vamos que vamos.
Você está ouvindo Roteiro.
We'll be right back. te seguir, Senhor. Prefiro lutar pelo que acredito. Prefiro te seguir.
Seu roteiro de todos os dias está de volta.
Ouvimos a banda Simplesmente Almas com a música Além no programa Roteiro desta segunda-feira, hoje com Sebastião Camargo, que está aqui por São Paulo proferindo palestras e seminários. Ó, amanhã, no Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, Chácara Clabin, Vila Mariana, em São Paulo, Avenida Prefeito Fábio Prado, número 15, na Chácara Clabin, Vila Mariana. Informações com a Suzy, 11-5575-0321, 11-5575-0321. Acesse a página aí do Despertar da Consciência no Facebook, lá tem mais informações sobre o trabalho de Sebastião Camargo, tá? Inclusive tem o seminário aí dias 2 e 3 de julho. É, no dia 2 aqui na Zona Norte de São Paulo, Lar da Família Cristã, e no dia 3 na cidade de Santa Isabel. Pessoal aí de Jacareí, São José dos Campos, Igaratá, vão lá conhecer o Sebastião Camargo e participar do seminário A Função dos Corpos e Sua Evangelização. Sebastião, Edna Rita da Vila Mariana, com certeza ela deve estar amanhã lá no, na palestra da, na Chácara Clabin. Tenho a impressão que as comunicações que acontecem no meu grupo mediúnico, onde trabalho, são mais anímicas que espirituais.
E essa também, inicialmente, Edna, foi a preocupação do próprio Kardec. E entendendo esta realidade, ele começa a evocar a consciência do encarnado a partir de 1859. E já não mais interessava a ele, como algo essencial, a presença dos desencarnados no sentido de provar a preexistência, a sobrevivência do ser, que isso já havia sido testificado. O que interessava ao Kardec a partir daquela altura, tanto a ele quanto aos demais estudiosos, era entender o enigma do ser humano, quem é que estava ali, a sua totalidade ou apenas uma fração dessa consciência. Então Allan Kardec começa a evocar o encarnado e tem até 80 questões respondidas na Revista Espírita, numa dessas entrevistas, que a consciência do encarnado responde que o próprio encarnado não sabia. Então, daqui para frente, as reuniões vão tomar esses moldes cada vez mais abrangentes, e não importa de onde está vindo a mensagem, se do espírito encarnado, se de sua consciência ou se de outro, importa é o teor dessa mensagem, se ela consola, se ela esclarece, se ela nos propicia ou nos incentiva ao autoconhecimento, à autoiluminação. Então, a cada dia, esses moldes das reuniões vão se modificando, e o que vai ser assistido de fato, que era a preocupação com Kardec, é mais o encarnado para que ele chegue no plano espiritual em condições melhores, para que ele possa também retornar mais, com mais celeridade e acelerar o seu processo de evolução. Então, não se preocupe de onde está vindo a mensagem, querida, mas sim o seu teor de orientação, de consolo, de esclarecimento, etc.
Isso aí. Lucas Matoni, Araçatuba, interior do estado de São Paulo. Dirigente do meu centro espírita é tipo general, só dá ordens. Estamos descontentes. Como lidar com essa situação?
Você não fica preocupado não, Lucas. Eu, Sebastião Camargo, também quase que fui proibido de palestrar em quase todas as casas de Araçatuba, salvo pelos aqueles que têm coragem, não são vaquinhas de presépio, não são Marias vai com as outras, e abre os espaços para nós. Então não se preocupe com esses generais, que eles não têm nada a ver com o Espiritismo. A doutrina não é isso, ela não tem dono, ela não tem cercas, não tem cerceamento. Então estude mais Kardec, seus contemporâneos, e você vai entender que o ensino é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tem ou não a crença, como eu disse, pode receber esses ensinos. E não fique também, com todo respeito, apegado a casas, mas sim à causa do Cristo. Se uma casa não te dá as condições necessárias para que você possa desenvolver o seu trabalho de autoconhecimento, de autoiluminação, de solidariedade e fraternidade com seu semelhante, bate em outras portas. Se um não permite, outro com certeza permitirá. Tem muita gente boa em Araçatuba, muitas pessoas de mente aberta, e deixe esses com as mentes cristalizadas que o tempo encarregam. Como diz Divaldo Pereira Franco, todos nós somos morríveis. Se não abrimos o coração com o Evangelho do Cristo, talvez um cardiologista vai abri-lo para nós, e se não abrirmos a mente agora, talvez o processo da reencarnação encarrega de abrir para os dias vindouros.
Sebastião, o pessoal que quiser te chamar para palestra, a gente tem muitos ouvintes aí fora do país, também nos outros estados. Qual o melhor meio de contato aí para te chamar?
Além de entrar no nosso site, o despertardaconsciencia.com.br ou sebastiãocamargo.com.br, que os sites são conjugados, aí lá vai ter o momento da agenda e de agendar eventos. Mas pode entrar em contato com a pessoa responsável pela agenda global, que é a Jussara Rocha, em Minas Gerais, cujo o DDD é 34, então 0 operadora 34-3671-2237. Fala com Jussara Rocha, ela tem a noção, ou melhor, a responsabilidade pela organização da agenda global. Agora, cada região ou cada estado tem várias pessoas responsáveis.
Que ajudam na agenda.
Mas para... Às vezes, por não saber onde bater na porta, de bater, se for aqui em São Paulo, né, e adjacências, é a Neuza Marques, que é 11-2455-8138. Mas se for no Maranhão, é outra pessoa, se for na Bahia, é outra pessoa, se for em Piauí, é outra pessoa. Então, a Jussara é a mais indicada, ou o site, para chegar mais rapidamente até nós e agendar o seu evento.
Despertardaconsciencia.com.br ou sebastiãocamargo.com.br. www.despertar.com.br. Também tem a fanpage, né? Digita aí na busca do Face, o Despertar da Consciência. E o livro, como é que tá indo o livro, a aceitação? Já está o quê? Na segunda, terceira edição?
O livro já está indo para a sexta edição. Está terminando a quinta edição, já estamos preparando e encomendando a sexta edição. Um livro que surpreendeu por ser um livro de estudo, chegar a mais de 20 mil exemplares em mais ou menos 3 anos de existência. Foi até objeto de um curso de verão na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde Legal. Também vamos proferir uma palestra dia 18 de setembro próximo, para falar da consciência e o seu mecanismo de expressão. Então, a cada dia, mais leitores, mais grupos de estudos se formam, e ele está devagar, né, num mecanismo até ascendente, porque é um livro que não está diminuindo a venda por ter distanciado do seu lançamento, mas a cada dia ele vai abrindo espaço e aumentando os leitores, e a quem agradecemos profundamente a cada um, aos distribuidores, a todos que nos auxiliam, porque está em todos os grandes distribuidores hoje pelo país afora, e ele está crescendo, e o segundo está sendo gestado para uma lupa que vai expandir o conteúdo que foi feito nesse, que é apenas os traçados gerais.
Você tem ideia do alcance do livro, por exemplo? Já chegou para pessoas de outros países? Você tem essa ideia?
Nós já temos notícia que esses conteúdos, né, que veiculados pela Rede Boa Nova de Rádio, porque nós fazemos um laboratório nos programas da rádio, todos os domingos às 10 da manhã, para a confecção do novo livro. E esse também já foi estudado aqui. Então, a rádio alcança mais de 50 países. E parece que em 20 países, de 12 a 20 países, já estão estudando o conteúdo do livro, né, em vários pontos já, né, desses países. E através dos programas, tanto da rádio quanto da TV, que na TV nós estudamos o livro em si, a cada capítulo nós gravamos 12 programas para colocar, para auxiliar os grupos de estudo, né, que estão levando a efeito o estudo do livro. E estamos, de alguma forma, recebendo esse feedback de pessoas que se beneficiam com o conhecimento que está no livro, porque além de ser uma síntese do ensino universal dos espíritos, mas nessa linguagem sem rótulos, sem cercas e sem cerceamentos.
Sim.
E ao mesmo tempo mostrando a origem, a natureza e a destinação do ser, que é o objetivo geral da doutrina dos espíritos, o objetivo essencial. E é um tratado de saúde integral, um mecanismo de autoconhecimento e também da nossa autoiluminação.
Bacana que o programa da TV é você e a Valéria, né?
Exato.
Ficou bem bacana a dupla ali, ficou mais dinâmico.
É, e a Valéria, ela e o esposo, Alessandro, que também eles têm um programa aqui no Portal da Manhã, de domingo para segunda, às 00h.
Isso.
E ela e ele, eles vivem o conteúdo. Então, desde o aproveitamento total dos alimentos, que nós recomendamos, o não desperdício, fazer o máximo com o mínimo. Então, na TV ficou legal, porque ela está falando com autoridade, porque ela lê o conteúdo, ela vivencia o conteúdo, então fica muito fácil interagir com ela no programa. E nós já gravamos, só para você ter uma ideia, 3 séries sem uma fala que precisou ser reeditada. Então, 3 séries em seguida, 36 programas. Então, estamos aí tentando colaborar o máximo com essas séries. Agora nós estamos fazendo 3 séries, já gravamos 2, que ainda não foram para o ar, que uma nós chamamos de série consoladora, trazer as possibilidades dentro do ensino universal dos espíritos que eu posso fazer acontecer na minha vida como o Deus do meu próprio universo. A segunda é a esclarecedora, e a gente entra um tanto mais na toca do coelho e vamos dando possibilidades desse processo de reorganização, de autocura, de autoiluminação. E a terceira vai ser a libertadora, onde a pessoa vai colocar a mão na massa e, como agente do seu destino, o construtor da sua realidade, vai fazer acontecer.
Bacana, tem muito material aí para estudar com o Sebastião Camargo, hein? Despertar da Consciência. Continuando as perguntas, Tânia Calil, de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Aconteceu um fato comigo que até hoje não entendo bem. Eu me vi na sala do passe em espírito. Ela estava acordada lá na sala do passe, mas ela olhou para um canto e viu ela mesma. E ela foi perguntar para o dirigente o que estava acontecendo. E ele respondeu que aquilo era fruto da mente dela. Era uma imaginação, uma ilusão fruto da mente dela. Ela queria entender mais esse quesito.
Em primeiro lugar, querida, você não está... Eu ia falar uma palavra aqui, mas acho que eu vou censurar. Você não está equivocada. Vou aliviar aqui a coisa. Eu ia falar uma coisa que eu falo em relação à minha pessoa sempre. Então, pede para o seu dirigente ler pelo menos a questão 455 da obra O Livro dos Espíritos. E depois de estudar melhor o Livro dos Médiuns, só aí ele já vai ter uma noção mais exata do que eu vou falar. Na obra O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ao dissociar a alma do corpo, a alma olha para um lado, vê o seu espírito, olha para o outro, vê o seu corpo. Porque nós somos uma fração diminuta do nosso espírito, que é como um sol. É uma síntese de todas as nossas vivências. E o que está aqui, segundo Leon Denis, não passa de uma diminuta fração, que para Joana de Anjos não passa de um ponto de autoconsciência pura. Então você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, conforme nós vemos no Livro dos Médiuns. Isso falando somente do seu perispírito, que você pode desdobrar o perispírito em várias dimensões, uma a cuidar do corpo, que nós chamamos de duplo etérico, e as outras em várias direções, como se fossem entidades com fins e objetivos delineados. Então, somos uma consciência que sintetiza todas as nossas vivências. Você pode estar em vários pontos ao mesmo tempo se você tiver lucidez e condição de conhecimento e valores para fazer isto. Então, você não está vendo fantasmas, você não está obsediada, você não está se iludindo. Você se viu, de fato, uma das facetas da sua própria realidade, e eu já estive fora do corpo, ou em estado de vigília, ou até sem estar dormindo, participando dessas realidades com tranquilidade. Allan Kardec estudou isso, levou isso a efeito, Leon Denis, Gabriel Delany, você vai achar nas obras desses estudiosos e mestres que estruturaram, organizaram a codificação, várias informações a respeito. Então, fique tranquila, que não tem nada de equivocado. Então, quando tiver a oportunidade, aproveite para conversar consigo mesmo, que é o que Kardec nos ensina no Livro dos Espíritos, e conversar consigo mesmo sabendo que você está falando com você, com suas outras realidades, e não iludindo achar que está obsediada.
É, o interessante nestes casos, Sebastião, é que o quanto ainda, né, tem pessoas que são bem fechadas, né? Não admitem nem a possibilidade, mas também não querem nem discutir se há realmente esta possibilidade, né? É mais simples negar, não, isso aí é coisa da sua cabeça.
Exato, é mais simples negar do que estudar ou admitir que não sabe
que
tudo.
Que não sabe.
Né? Que nem os espíritos, como Allan Kardec fala, os espíritos não sabem tudo. Todos nós somos limitados, somos eternos aprendizes. Eu fico até com as palavras de Isaac Newton. O que sabemos é uma gota.
Verdade.
O que ignoramos é um oceano.
Tem muita coisa aí para a gente aprender. Ainda na questão da Tânia, quais seriam os livros que ela poderia pesquisar? Você falou o Livro dos Espíritos.
Além do Livro dos Espíritos, querida, você pode estudar Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele vai falar dessas múltiplas realidades que nós somos. Além dele, Gabriel Delany, Evolução Anímica, A Alma Imortal. Você pode estudar Gustave Gelei, O Ser Subconsciente. Você pode estudar Joana de Anjos, O Ser Consciente, onde ela vai falar que a personalidade é a experiência de uma etapa. A individualidade é a síntese de todas as etapas. Ou na obra O Despertar do Espírito, que ela vai mostrar que o espírito, a individualidade, expressa-se através do eu superior e o eu individual, que é a personalidade, o eu pessoal, que é a alma encarnada. Você vai ver lá uma gama de informações, mas tudo isso também sintetizamos no livro Despertar da Consciência para facilitar o estudo, para que você não tenha que ler vários livros se for do seu interesse analisar uma obra que sintetiza mais de 200 obras do plano físico e mais de 400 de outras instâncias do plano espiritual.
Isso aí, leia o Despertar da Consciência. Samuel Weistenberg, de Suzano, aqui na Grande São Paulo. Na minha casa espírita não se pode elogiar, aplaudir e nem cantar, não tem música. Isto é correto?
Eu dizia assim, meu amigo, desculpe as palavras. Esta casa pode ser tudo, menos uma casa espírita. porque o valor que Kardec deu para a música é extraordinário. O valor que Leon Denis, na obra O Espiritismo na Arte, deu para a música é algo descomunal. A música no processo de desobsessão, no processo terapêutico e etc. E aplaudir é um exercício de gratidão por quem executou a música. É um processo de exteriorizar o nosso contentamento e isso nos faz bem aplaudir, elogiar, estimular quem está executando a canção, se for o caso. Agora, o elogio de forma geral. Se alguém te elogiar, consulte a sua consciência. Eu sou o que está falando. Agora, não deixe a vaidade assumir o comando. Agora, deixar de elogiar só porque achamos que o outro vai ficar vaidoso, isso não vai ajudar em coisa alguma. Se alguém disser a você, que legal esse trabalho que você fez, se você consulta a sua consciência, fiz mesmo com consciência, com responsabilidade? Sim. Então, diz ao outro, muito obrigado. Se não fez, se é apenas um falso elogio, reconheça. Eu preciso fazer exatamente o que esse moço, o que essa moça, o que alguém está me lembrando a fazer. Então não fique preocupado com isso. Mas há muitos espíritas que acham que a doutrina é dos espíritas. E ela não é dos espíritas, ela é dos espíritos. E o espiritismo não tem ritual, ele não tem cercas, como eu disse, não tem cerceamentos. Você pode elogiar, pode receber elogios, pode fazer tudo conforme o Evangelho, as diretrizes da doutrina nos ensina ou nos recomenda a fazer. Usar a música como processo terapêutico, mas se o dono dessa casa, porque isso é dono, porque não é um dirigente espírita, ainda proíbe, porque ele não entendeu o que é o espiritismo. Peça, se for possível, que ele estude um pouquinho o Kardec, que ele vai entender e mudar de opinião para dias vindouros.
É verdade, né? Infelizmente ainda tem muito destas questões. Gente, vão assistir o Sebastião Camargo, tá? Seminário A Função dos Corpos e Sua Evangelização, com o Adão Nonato, Sebastião Camargo, dia 2 de julho, é o próximo sábado, das 14 às 18 horas. Vá lá aproveitar uma tarde cheia de conhecimento no Lar da Família Cristã, Rua Kobe 1045, no Jardim Japão, em São Paulo. Telefone para informações 0 operadora 11 2981-4648. 2981-4648 ou pelo correio eletrônico lardafamiliacristã@hotmail.com. E no dia 3 de julho, domingo, Sebastião Camargo e Adão Nonato, em Santa Isabel, na Grande São Paulo, das 9 às 17, né, Sebastião? Exato. Seu dia todo lá.
Exato. E nos dois seminários, há necessidade de uma inscrição por conta do ambiente, por conta do preparo do café, de um lanchinho,
sim,
do almoço.
Os custos.
Então, é necessidade. Então, o que vai ser cobrado R$10 é só em Santa Isabel, por conta do almoço. No Lar da Família Cristã, vai ser um lanche no intervalo, então não haverá custo, mas só para ela ter uma noção, a Miriam e os dirigentes de lá ter a noção da quantidade de pessoas, senão a gente vai passar vergonha com o ambiente, com o chazinho, etc. Então, é necessário, se possível, essa inscrição, dar um toque lá para a Miriam ou para os responsáveis, para que nós possamos acolhê-lo com todo o conforto que nós pudermos, para que tenhamos 4 horas de estudo muito agradáveis para o nosso processo de autoconhecimento, objetivando a nossa autoiluminação.
Bacana. E amanhã, pessoal aí da Zona Sul de São Paulo, região da Vila Mariana, Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, Avenida Prefeito Fábio Prado, número 15, Chácara Clabim, região da Vila Mariana, em São Paulo, a partir das 20 horas. Dever e caridade, Sebastião.
Exato. Eu pensava que eu estava fazendo caridade. E aí eu não vi mais do que isso. Eu não estava fazendo mais do que o meu dever moral. Porque Emmanuel, na obra Luz no Caminho, na lição Dever e Caridade, porque foi de onde tiramos, né, esse título, eu pensava que caridade era dar coisas. E ele fala, dar o pão a quem tem fome é um dever. Agora, ensinar o outro a ganhar o próprio pão, isso é caridade. Uhum. Dar a roupa, o pano que sobra do nosso armário, é um dever. Agora, vestir o nu com ideias, à luz dos meus exemplos pessoais, com novas ideias, isso é caridade. Então, a beneficência, o dar, alivia a situação. A benevolência vai ensinar o outro a se transformar, que é o processo de autoiluminação. Então, se a beneficência alivia a fome, a caridade tira o outro da dependência, porque ela vai prepará-lo para que ele possa ganhar o próprio pão. Tanto que o Espírito Carlos, na obra Gotas de Paz, ele narra que uma grande caridade é feita pelo mestre aos seus discípulos quando esse mestre prepara os discípulos para o mestrado também, ou seja, ensina a ganhar o próprio pão, além de aliviar a situação emergente. E ainda ele narra que a beneficência verdadeira é aquela que prepara o nu para a aquisição da própria roupa, o sedento ao procurar a sua própria água, o faminto o seu próprio pão e o enfermo a curar a si mesmo. Isso falando de beneficência. Sim. E Kardec, na época, dividiu caridade benevolente e beneficente. Mas a pergunta 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Onde está dar coisas? E na obra Viagem Espírita de 1862, Allan Kardec sintetiza: a caridade é a sublimação da personalidade. Para Joana de Anches, caridade é a auto-iluminação. Para Emmanuel, a auto-sublimação. Ou seja, é a transformação do ser para que ele possa se libertar da dependência e caminhar com as próprias luzes.
Qual que seria, estamos aí no finalzinho do programa, dever e a caridade em relação à doutrina dos Espíritos?
O dever, conforme está no capítulo 17, no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o dever é a lei da vida. Ele existe desde as menores às mais elevadas ações. Então é aquilo que a vida exige como mínimo. O mínimo que eu posso fazer é não deixar aquela situação acontecer. Então isso é um dever. Eu não fiz mais do que a minha obrigação moral. É uma obrigação moral com a minha consciência, com a do meu próximo, com a consciência cósmica. Por isso que a doutrina narra que a caridade, ou Kardec, é a alma do Espiritismo, mas é essa caridade que liberta a consciência. Ela ilumina com o conhecimento e permite que o outro caminhe com as próprias luzes.
Sim.
Porque a essência do Espiritismo é levar o conhecimento como luzes, levar o discernimento como a vida, que nós falamos de experimentação, a parte científica. A filosofia ilumina, a ciência esclarece e a moral, o Evangelho do Cristo, salva, porque é o nosso processo de transformação na conduta. Por isso, fora da caridade, fora da transformação do próprio indivíduo, não há salvação, porque ele vai salvar-se dele próprio dos seus mecanismos de perturbação. Quando ele muda o seu modo de pensar, de sentir, de falar, de agir, agora ele vai fazer a outro e somente o que gostaria que ele fizesse.
Bacana. 3 minutinhos para as 8 da noite. Sebastião, só tenho que agradecer. Boa palestra amanhã. Bom seminário aí sábado e domingo. E acessem o site despertardaconsciencia.com.br. E mais uma vez, parabéns aí pelo livro.
A gratidão é nossa. Agradecemos a tudo e a todos os seres, a todos os leitores, a todos os distribuidores, a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos auxilia na propagação ou na divulgação do ensino universal dos Espíritos. Não só no falar, mas no sentir, compreender e vivenciar esses conteúdos que, de fato, permite que nós caminhemos com as próprias luzes. Paz e luz e muito amor a todos. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado à Rede Boa Nova de Rádio, à Fundação Espírita André Luiz, a tudo e a todos os seres.
Gente que agradece. Na sequência aí tem reunião espiritual, direto, palestra pública, direto do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. O roteiro volta amanhã, 18h30, horário de Brasília, aqui pela Boa Nova. Lembrando aí da reprise da madrugada, hein? Hoje tem Celso Santos e Wilson Disposte, das 4 às 5 da manhã, aqui na Boa Nova. Um grande abraço, ótima noite de segunda-feira, até amanhã. Vamos que vamos. Valeu, Léo Guimarães.
Você acabou de ouvir Roteiro.